Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
A gente está no Teatro da Garagem, no Bairro da Lapa, para conversar com dois atores, os dois atores do elenco do espetáculo Os Imprestáveis, peça do autor e diretor, o Darcy Figueiredo. A gente vai conversar com a Annette Neumann, que a gente já conversou outra vez em um outro espetáculo. Prazer conversar com você de novo, Annette.
Um imenso prazer, novamente, boa noite.
Boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente está em podcast, né? E a gente vai conversar também com o José Trace, companheiro da Annette no elenco de Os Imprestáveis. Prazer.
Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu adoro essa coisa atemporal do podcast.
Bacana. Falando dessa coisa atemporal, eu queria que vocês falassem dos Imprestáveis. Parece que tem um traço meio disso, de ser meio atemporal. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa questão de atemporalidade, da questão do espaço físico. Pena que a gente não está em videocast, porque a gente está em podcast, mas assim, o espaço daqui do Teatro da Garagem já é bastante inovador. Tem uma quebra com relação ao espaço, e parece que o espetáculo também tem uma quebra de tempo.
Você
é isso.
Vê, é uma peça imprestável, a gente quebra com tempo e espaço. O tempo no sentido da peça se passar num futuro não tão distante, mas também suficiente para a gente sentir as mudanças que a sociedade passou, que as pessoas, as novas necessidades das pessoas. E o tempo que a gente quebra no sentido de procurar não ter referência do passado para fazer essa peça. A gente, segundo o método do Darcy, que foi quem dirigiu a gente também, além de escrever o texto, a gente vai fazer essa peça no agora, de acordo com o nosso organismo do momento presente da apresentação. Então, o que a Annette Neumann, essa querida atriz, tomar de café da manhã, vai refletir no resultado da peça à noite. Nesse sentido que o tempo se anula e fica no presente. E o espaço, a gente está no espaço da garagem, gente. Queria que vocês estivessem vendo.
Então, e o espaço como acho que as pessoas já sabem, o Teatro da Garagem é um teatro secreto, né, que se encontra dentro da casa da atriz, que sou eu. E é isso, de certa forma, realmente tem essa brincadeira de sair do tempo mesmo, porque você entra dentro de um teatro, dentro da casa, tem essa um pouco essa pegada holográfica, né? Você está dentro de um teatro, que está dentro de uma casa, que está dentro dessa cidade, mas, ao mesmo tempo, poderia ser qualquer outro lugar no mundo, né?
É justamente isso. A configuração aqui que você está vendo agora... que ninguém está vendo, vocês não estão vendo, viu? Mas podem vir ver. São muito bem recebidos. Serão muito bem recebidos. Essa configuração que aconteceu aqui na garagem quebra com o conceito de palco, no sentido que a gente tem a plateia dentro do palco e que os atores e a plateia formam um organismo só no espetáculo. Então, o espaço acaba sendo... imprestavelmente sem divisões.
Falando de um tempo de preparação, laboratório normalmente que muitos atores fazem, eu já ouvi de alguns atores, assim, né, em bate-papo similar a esse que a gente está fazendo aqui, de comentarem que o espetáculo que estão fazendo naquele instante reflete muito por onde a vida pessoal tem trilhado, vai seguindo. Que o tempo da peça, o texto da peça, reflete de alguma forma o tempo que eles estão vivendo. Eu queria que vocês comentassem isso, já que a gente está falando tanto de tempo, de espaço. O texto aí do Darcy Figueiredo, que caiu no colo de vocês, reflete um pouco o momento de vocês? Estavam se indagando, estavam refletindo sobre essas questões que tratam a peça?
Sim. É um texto que vem de encontro assim, a todas as questões atuais do ser humano. Eu acho que todo mundo está vivendo isso que está dentro do texto, tudo que ele colocou é realmente, de certa forma, a história do Darcy, ali, a opinião dele, né, a respeito da sociedade, do momento atual do nosso planeta, em todos os sentidos, assim. Por ser uma universal, questões universais, eu acho que elas vieram realmente de encontro às minhas questões e acho que do Trace também, né?
Como é universal, toca qualquer um. Toca qualquer um, porque não tem algum padrão cultural ali que é destacado. É somente na relação humana mesmo. Pós-moderna, pós-contemporânea, pós... Qual que é o nome? Pantemporâneo. É uma peça pantemporânea, justamente porque esse conceito de pan reúne tudo. Reúne todas as culturas, reúne todas as tendências, reúne todas as referências de tempo.
As questões inerentes a todos, né? Todo e qualquer canto do mundo.
Todo mundo tem a ver com isso que vai ser dito aqui, porque é o tempo presente. Você estava falando do texto, eu acho que esse era um texto que eu procurava há muito tempo e nunca tinha encontrado, porque ele é atual e eu pessoalmente não acreditava na releitura dos antigos para falar de uma situação tão atual. Então, para que montar de novo peças se agora as nossas necessidades são visivelmente outras, né? Para mim, assim, eu digo que ele leu uma sombra minha para escrever esse personagem, assim, e da forma com que eu me encaixei nesse personagem, me reconheci ali, para mim está fazendo muito bem, porque eu estou trabalhando áreas da minha vida pessoal aqui, e é um privilégio no nosso trabalho a gente poder se trabalhar pessoalmente, sem transformar numa grande terapia, né? Vamos combinar. Uhum.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente ouve muito a respeito dos desafios que são proporcionados por cada texto, por cada espetáculo, e às vezes, muitas vezes até por cada uma das encenações. Né? Cada dia o espetáculo é diferente e de repente tem um desafio diferente.
Aí a gente tem um desafio.
Qual
a gente
é?
Ainda não fez o espetáculo, não ensaiamos ainda, não sabemos como ele será, porque o método do Darcy é de não deixar os atores se encontrarem. Pra...
É o antimétodo, na verdade.
Isso, não tem repetição, porque o conceito de passado quebra o fluxo da vida no teatro. Segundo esse método, se a gente passar a peça várias vezes, a gente congela no que foi e vai tentar repetir.
O passado já está morto, né? Então a gente não dá para trabalhar com o que já foi.
A gente quer trabalhar com a vida, a gente cansou de trabalhar com a morte. Tá? Só para deixar aqui.
E o método dele é... Então, e é muito interessante, porque o Darcy ele passou os últimos anos da vida dele se dedicando ao cinema. Então, ele adquiriu um método próprio, né, de direção de ator no cinema, que ele agora transpõe aqui para a garagem nesse trabalho. Isso aqui é o grande desafio e muito interessante, porque a gente está trazendo o cinema para dentro do teatro. Então, assim, a nossa leitura do texto, apesar de ter o layout do teatro, né, o conceito teatral, lógico, mas a gente carrega o método do cinema e a forma como ele conduz é como se ele estivesse dirigindo para a câmera mesmo. O nosso trabalho é feito para a câmera.
Isso. A gente dentro do processo de criação da peça, dois tópicos assim, que foi injetado na gente. A fotografia da cena, a fotografia do personagem e a consciência de que a plateia veio para ver os atores. Então, nesse processo, ele tirou tudo o que fosse artifício, deixou em cena dois atores com a consciência de que 30 câmeras, que serão as retinas das pessoas ali, né, vão estar minuciosamente analisando a gente em cena e julgando mesmo, porque a gente, quando vai ver uma obra de arte, a gente julga, a gente vê com os nossos olhos, que são determinados pelo nosso gosto pessoal ou por valores, e dentro disso a gente tem nesse método uma segurança muito forte, porque ele lapidou a nossa fotografia nesse trabalho cinematográfico, né? Nessa nesse conceito de cinema no teatro.
No teatro.
E ele então trouxe o conceito de foto para a gente no teatro e o conceito de que ele não se dá pela repetição, ele não se dá pela comunidade, o trabalho, aquele trabalho coletivo, aquele trabalho coletivo, ele se dá a criação, segundo Darcy Figueiredo, se dá individualmente. Então, os atores, quando se encontram, eles se encontram para expressar o que eles já criaram e para descobrir, eventualmente, no agora. Tal. Só que é um trabalho essencialmente individual, como no cinema. Você recebe um roteiro, não sabe muitas vezes com quem vai gravar, vai filmar, e acaba encontrando a pessoa só na hora. Foi essa a prioridade que o Darcy deu à peça. A gente tem aqui no teatro agora a presença da Daphne, que é a mascote da garagem.
Então, continuando essa questão desse trabalho de direção muito peculiar na garagem, o mais interessante é que o Darcy uniu, né, a visão dele do cinema à necessidade da garagem, que já vinha de uma história que é minimalista, que não usa de artifícios, né, para expressar, né, a sua história.
Nenhum tipo de muleta, não existe nada.
Não existe nada.
E nada para se amparar.
Nada. E nessa peça, menos ainda. Assim, no primeiro espetáculo da garagem, ainda tinha música, tinha algumas outras questões. Agora, realmente, é dois atores e dois banquinhos, entendeu? É bossa nova total. Assim. Virou uma bossa nova imprestável, não tem nada. Não dá para falar do violão, é dois atores e um banquinho. E dois banquinhos, vai.
Agora, a gente estava falando agora, a gente falou um monte de vezes, né? Imprestável, isso é imprestável, aquilo é imprestável. E aí a gente cai na dúvida. O que seria ser imprestável? E aí eu pergunto para você, cara entrevistadora, o que é imprestável para você? O que você acha que é imprestável dentro do mundo que a gente está vivendo agora? Porque imprestável para mim, hoje em dia, é ver uma má distribuição de renda, ver político fazendo a gente de gato sapato, é dar sorriso quando quer chorar na frente do outro.
Correndo nos oceanos.
Isso é imprestável.
É o fogo queimando a Rússia.
O resto está,
né,
tudo
certo. Tá tudo imprestável.
O que é,
né,
para você imprestável, meu amigo?
Muitas das estruturas completamente falidas, em ruínas, e que continuam, que persistem.
E persistem em existir, né?
Estruturas até nossas, da nossa convivência.
Que a gente,
né,
sustenta muitas, sim, vezes, né? Então, eu acredito que esse conceito de imprestável, ele é muito mais a nosso favor do que contra a gente, porque ele acaba dando uma liberdade de expressão que a gente pensa que tem hoje em dia.
Que as pessoas, todas as terças, quartas e quintas-feiras, aí, numa longa temporada, que a gente não sabe nem quando termina...
Evoé,
né? Qual é a proposta? Como vocês pretendem mexer nessas crenças, nesse modo de enxergar que os espectadores têm? Eu comentei com vocês, né, quando eu cheguei, que eu já fiquei meio ou bastante impactada com a distribuição de cena, da não cena, de um teatro diferente. Que tipo de emoção vocês acreditam que vão colher aí durante essa longa temporada?
Uau, ai, ai, ai.
Ai, eu acho que é essa que a gente está sentindo agora.
Olha, realmente é uma incógnita, assim, né? Porque estar na garagem, cada apresentação é uma incógnita, né? Porque, na verdade, o espaço intimista, ele traz esse diálogo dos dois lados. Então, a cada público, cada plateia e a nossa história aqui vai repercutir em alguma coisa que eu não sei o que é. Né?
Vai bater em cada um de um modo diferente a cada dia. Né?
E a gente trabalha muito em cima disso. Né? O Darcy fala, a peça não existe ainda, ela não nasceu, né?
Não
e ela
existe.
Só vai existir no dia 20 de agosto, às 21h30, na presença, adentrar.
Aqui dentro, sentada, aí o teatro, aí o espetáculo vai existir.
Vai existir, é.
Falando um pouquinho, a gente sabe então que vocês vão se apresentar todas as terças, quartas e quintas, às 21h30. As pessoas que estão aí já assim, se sentindo cutucadas e que pretendem loucamente não só comparecer no dia 20, que a gente sabe que a plateia é um número bastante restrito, como as pessoas sabem ou podem saber mais a respeito do espetáculo? Onde que a gente encontra informações? Onde comprar ingresso? Como a gente pode entrar em contato com vocês?
Olha, a gente está trabalhando, como a gente tem uma restrição de número de pessoas para manter a qualidade do espetáculo, a gente está trabalhando somente com reservas. Reservas feitas por telefone ou por e-mail. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso site do Teatro da Garagem no ar, em que as pessoas vão poder comprar os ingressos pelo site. A gente está fechando uma parceria com a Que Bazar. Obrigado por me lembrar, Nete. A gente está fechando uma parceria com a Que Bazar, que a gente vai poder oferecer a possibilidade da compra dos convites pelo site deles, pelo site de compra deles, né? Então, a gente tem essa parceria, que vai ser um link também para o pessoal. Mas eu digo assim, mandem e-mail, liguem, porque é um teatro secreto, é um teatro que as pessoas não conhecem ainda no circuito oficial do teatro. E isso tem uma qualidade
de obra de arte.
Isso,
obra de arte.
É isso, é misterioso. Aqui a gente tem uma liberdade que não teria num teatro que já tem, que é carimbado, entendeu? Mas as pessoas precisam vir atrás, elas precisam procurar, elas precisam querer. Porque não é como no shopping que você passa vendo na vitrine. E as coisas boas na vida, a gente vai atrás, né? Elas não aparecem assim. Quer dizer, aparecem. Inclusive aparecem porque a Net me encontrou numa ocasião assim. É verdade.
É verdade.
É verdade. Puro acaso, entre aspas.
Um acaso mágico.
É.
Tem os e-mails, né, que a gente, na verdade, assim, tem o e-mail oficial do Teatro da Garagem para os espetáculos Os Imprestáveis, que vai ser divulgado, né, no site. É bom. Então, o e-mail é osimprestaveis@teatrodagaragem.com.br.
Nesse e-mail você pode fazer a sua reserva, pode pedir mais informações. Sim. A gente vai entrar em contato, manda mapinha, manda tudo que vocês quiserem. É. Se quiser ouvir a nossa voz ou de outras pessoas que vão dar informação, tem gente que não gosta, né, de e-mail, acha muito impessoal. Anota aí, 011-7855-9684.
011-9122-8696.
Para falar com a produção dos Imprestáveis, ligue nesse telefone ou mande um e-mail que a Net falou para vocês.
José Traça acabou de falar a respeito de algumas coisas que a gente procura e que são difíceis de encontrar. Ele está falando mais ou menos assim de garimpar. Eu queria que vocês falassem de como foi a trajetória de vocês anterior a esse encontro. Para quem, de repente, não conhece o trabalho de vocês, queria que vocês falassem desse processo anterior de garimpar mesmo, de como foi se descobrir, de se lapidarem como atores. Anete, posso começar com
você? O nosso encontro?
Antes do encontro de vocês. As pessoas que já ouviram a entrevista da Anete na Podcast em Brasil já sabem um pouquinho. Eu queria que você falasse como foi esse teu processo de lapidação, de como você se tornou atriz, como foi antes desse encontro, dos dois se garimparem na cena paulistana de teatro.
Nossa!
Uau!
Bom, a trajetória, né? Eu comecei fazendo cinema e TV em Israel, na Universidade de Tel Aviv. Na verdade, eu estava já em busca, né, do meu espaço como atriz, mas acabei caindo na faculdade de cinema por conta da dificuldade da língua. Voltei para o Brasil, Me formei pelo INDAC e aí fui, né? Fui metendo as cabeças e fazendo uma história muito pessoal, assim, porque eu venho da escola do Antunes Filho, eu acredito muito na pesquisa, eu acredito muito nessa, realmente nessa questão de você se descobrir ator cada vez mais através do seu descobrimento autopessoal, né? Quer dizer, a sua vida se reflete na sua arte. E a minha busca sempre foi nesse sentido, assim, de estar me descobrindo, me conhecendo e transformando isso em obra de arte, transformando isso em arte, na minha autoexpressão. E é uma longa história, né? Mas, resumidamente, eu acabei tendo esse momento mágico dentro da minha casa, que eu descobri que eu tinha um espaço que eu podia... criar uma independência nesse sentido de estar me expressando, de estar me pesquisando e investigando, que é o que eu acredito como atriz, como artista. E acabei fundando esse espaço e abrindo ele para aqueles que estivessem em sintonia. E acho que o tempo me trouxe o Trace, que agora é meu grande parceiro de trabalho e a gente tem a mesma pegada, e eu acho que isso é só o começo. Então, assim, é muito difícil falar do que foi até agora, porque eu tô sentindo que está começando agora, está acabando de começar.
Eu também, eu estou sentindo que está acabando de começar uma fase muito especial na minha vida. Inclusive, eu não paro de agradecer a Nete Naiman, muito obrigado por você existir, por você ter feito esse teatro dentro da tua casa. Você é uma gênia. Eu comecei, com 13 anos, comecei muito cedo, fui jogado dentro da televisão. Eu andava de skate e, no exato dia que eu estava pulando o muro para cabular aula, pela primeira vez na vida, me chamaram para um teste no programa Sandy Júnior, para a Globo, que era um programa dominical. Eu tinha 13 anos e, nesse dia, eu fui para o teste tomando o maior esporro da minha vida. Cheguei no teste, peguei e entrei no programa, onde eu fiquei por 3 anos, que foi meu primeiro trabalho. Então, eu não sabia o que era ser ator, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, até os 2 primeiros anos. Não sabia o que era estar na frente da câmera, o que era o ofício, eu não sabia nada. Fiz intuitivamente. E no último ano, no terceiro ano, foi o último ano que o trabalho ficou em Campinas, eu descobri que eu gostava de fazer aquilo. Como eu era muito novo e ainda pensava que não ia fazer faculdade, eu estou fazendo, eu falei, bom, é por aqui que eu vou, é aqui que eu vou ganhar minha vida. Saindo da televisão, eu não sabia o métier, como é que funcionava, eu não sabia essa história de lobby, material, essa correria do ator. E aí eu fiquei parado. Um ano, fui fazendo curtas, me descobri no cinema, fiz um filme do Sérgio Bianchi, O Quanto Vale É Por Quilo. E aí minha vida abriu nessa direção do teatro em São Paulo e do cinema. Foi engraçado até porque muitas pessoas foram para o Rio de Janeiro continuar a segunda temporada do programa, e eu não fui, fiquei. E descobri coisas maravilhosas aqui. E hoje em dia eu vejo que eu deveria mesmo não ter ido, porque tantas coisas me aconteceram aqui que eu hoje em dia eu tenho uma outra ótica do meu trabalho, do que é trabalhar com arte, do papel que a arte tem nesse momento, na realidade, no ser humano, que importância que é a da arte, né? Eu tenho um professor que ele fala que a arte ela é a melhor ferramenta para encontrar soluções para a realidade, que é cada dia mais complexa. Então, por esse viés, eu comecei a estudar a arte. Aí descobri que eu não queria fazer nenhuma escola de ator, porque nenhuma me preparava para o mercado, para o trabalho. Eu sentia que eu estava perdendo tempo ali, prepotência, né? Mas eu preferi ir pelo trabalho. E aí comecei a encontrar preparadores de atores, fiz mais um filme do Sérgio Bianchi, que foi Os Inquilinos, aí depois fiz um filme do Walter Salles, Linha de Passe, do Hugo Giorgetti, Boleiros 2. Nisso eu já peguei a minha segurança, pequena e miúda, botei no bolso e falei, vou atrás da minha vida como ator. O que eu já estava fazendo, só que com muito mais consciência. Com uma consciência de que é realmente um trabalho que transforma pessoas. E, às vezes, é uma das únicas maneiras, né, de se passar alguma informação. Nesse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu tive contato com conhecimentos muito especiais, assim. E descobri, e acabei agradecendo por não ter ido para o Rio de Janeiro naquela época, porque eu poderia ter me perdido na ilusão que é esse mercado, né, para a maioria das pessoas. Eu me considero uma pessoa muito grata e muito abençoada por ter essa consciência. Eu precisei aprender tudo isso nesse meio tempo para poder encontrar a NET agora, porque ela já é imbuída disso no DNA. E eu agora consigo dialogar com ela nesse sentido, no sentido de que a arte é, ela pode ser feita de forma hedônica, no prazer, não precisa ser feita na dor, como a maioria das coisas são feitas aí. Então, essa peça marca a tentativa, não, a execução de um processo de criação de uma forma que eu nunca tinha feito antes.
Um novo fazer teatro mesmo, né? Que eu acho que é isso que ficou claro para a gente nesse processo.
É.
Né?
E o mais legal é que o novo não é um novo que não existia. Mas
não,
é
que estava adormecido,
é um adormecido,
esquecido, né, na memória celular dos mortais.
A gente acredita muito em relembrar, a gente já sabe tudo, agora é relembrar,
agora é só,
mas aprender, é só executar o que a gente já sabe, gente, pelo amor de Deus.
Acordar,
joga,
né?
Joga bituca no lixo, sabe? É, meu, não joga óleo de cozinha na pia, por favor, mas essas coisas que todo mundo está cansado de ouvir.
Algumas pessoas podem até achar estranha, porque a gente também fez uma maneira, tentamos fazer uma maneira um pouquinho diferente de bater papo com vocês, de fazer entrevista. É, muitos dos ouvintes podem estar se perguntando, ué, mas ela não falou do texto? Por que ela não perguntou a respeito do texto? Passou batido, a jornalista está despirocada. Queria que vocês falassem a respeito disso. A gente falou tanto, 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 mas assim... É, o texto a gente sabe que é do Darcy. O que, que as pessoas vêm ver vocês? Exercício de atores, mas qual é a história? Que história é essa?
Bom, no primeiro momento. Não,
não falo. É muito emprestável. Eu vou escutar isso.
Não, eu também acho que a gente não deve falar.
Ai, meu Deus.
Não vamos falar.
Gente,
né?
Não, pera, não, eu acho... que falar alguma coisa.
Não, pera, olha, é o seguinte. Calma, num primeiro momento, eu tenho que deixar muito claro para os nossos ouvintes que o texto é completamente emprestável. Tá?
Excepcionalmente emprestável.
Então, assim, e nessas condições, a gente acha melhor, e o nosso diretor também, a gente chegou a uma conclusão que é melhor censurar mesmo a divulgação desse texto.
Para o público, para a imprensa
público,
mesmo.
Porque é muito emprestável, a gente não sabe o que, que pode repercutir, entendeu? Na nossa...
Vai que a gente é preso, cara, não pode não, falar. Não,
não dá para saber, a gente não quer nem pensar, porque
não,
a coisa é tão emprestável.
Até emissoras,
está tudo censurado,
imagina,
o Estadão está censurado, está tudo censurado, não. Então, a gente tem um pouco de medo.
Só adianta que é um homem, uma mulher, aquela coisa.
O basicão, para as pessoas estarem um pouco localizadas. Os Imprestáveis é uma peça pantemporânea, é uma tragicomédia ácida pantemporânea,
que se
passa em São Paulo, numa São Paulo 2120 algo, 6, né, por aí.
Século
22. Século 22 trata de um encontro entre um homem e uma mulher numa estação de trem.
Eles
né?
não se conhecem.
Eles não se conhecem e eles estão esperando um trem. Um trem que não chega.
Que vai levar eles em direção a um paraíso.
A um paraíso, suposto paraíso. Agora,
é isso
que dá para dizer.
Um
acho melhor, porque mais do que isso, eu acho que a gente fica numa situação muito delicada.
Agora posso falar, eles falam tanto na TV, no rádio, esses assuntos que são notícias catastróficas, que não me deixam dormir direito. Eu acho que a gente poderia falar, mas não vamos se igualar.
Não, melhor guardar, melhor.
Menos é mais.
A gente agora está no menos é mais.
Mas olha, acreditem na gente, vocês não vão se arrepender. É uma obra de arte feita com muito carinho, é uma obra de arte feita com culhão. Opa, pode falar culhão? Que bom. É uma obra de arte.
Não tem censura, podcast.
É uma obra de arte, gente. Assim, venham ver.
Então, Os Imprestáveis, terças, quartas e quintas, às 21h30, no Teatro da Garagem. As pessoas podem escrever para o seguinte e-mail, imprestáveis@teatrodagaragem.com.br.
É, de preferência mesmo, reservas com antecedência, porque estão se esgotando mesmo todas as reservas para as próximas semanas. São apenas 27 lugares por noite. Então, a gente roga que sejam feitas as reservas antecipadas, porque a gente não pode garantir o ingresso mesmo.
Depois o ingresso. E a gente quer fazer, no Brasil, a gente tem mania de fazer tudo meio que na hora, a gente chega atrasado. E a gente, eu voltei de viagem um tempo atrás e percebi que nos países ditos de primeiro mundo, civilizados, eles são realmente pontuais, eles realmente agendam compromissos com um mês de antecedência e eles realmente comparecem. Então, a gente acredita que os brasileiros têm essa capacidade também de poderem se programarem para algum evento com uma certa antecedência, que eles possam se interessar em buscar a obra de arte, né, e não esperar que chegue sentadinha no colo deles com código de barra.
Então, assim, o que a gente pode dizer? Bem, a gente deixa um espaço na Podcast em Brasil para vocês, para a gente possa conversar daqui um tempinho para falar
Maravilha.
A respeito de outros projetos ou do grande sucesso dos Imprestáveis. Eu gostaria de agradecer de vocês terem me recebido aqui no Teatro da Garagem, às vésperas de estrearem.
Para a nossa primeira entrevista.
Olha que privilégio.
Privilégio é nosso.
Você é a nossa galera.
Privilégio
ufa,
é nosso.
Privilégio. Muito obrigado.
Estar com você, Débora, um grande prazer. Você já faz parte da história da garagem. Tá?
Muito
e
obrigado.
E a gente só quer te ver aqui. Em breve.
E a gente tem certeza que todos os ouvintes que escutaram essa entrevista vão levar dessa entrevista coisas que vão ativar eles para o melhor. Tomara que você escute essa entrevista e que você realmente pense nas coisas que você tem deixado de lado na tua vida, entendeu? Segue teu instinto, segue tua intuição. Ninguém fala isso, mas todo mundo acha que é livro de autoajuda. Todo mundo dá um jeito de fazer a gente rejeitar isso, mas é verdade. Segue aí teu coração, vem ver a gente.
Peguem o caminho da roça, ou melhor, o caminho da garagem, e vislumbrem uma nova dimensão, uma nova forma de sentir a vida. A gente espera todos os ouvintes aqui.
A
gente espera todos vocês aqui na garagem. A partir de 20 de agosto.
Obrigada ao José Trace e a Anete Neumer pela entrevista, pelo bate-papo pan-contemporâneo. Prazer e obrigada de verdade.
Obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado, Débora, pela oportunidade. Obrigado, Anete, pelo seu teatro maravilhoso e sua iniciativa. Muito obrigado, Lunelli, que é um apoiador. Muito obrigado, Quebazar, que é outro apoiador nosso.
E a Quebabel, a nossa nova apoiadora também.
Fechamos ontem com ela, a Bel, amicíssima, gente boníssima, vai apoiar essa obra de arte e vai ajudar a gente a fazer desse movimento o maior e mais expandido possível.
E obrigada, Débora, obrigada, podcast, mais uma vez, por poder participar e estar presente aí no ar. Teatro da Garagem agradece.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.